Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Vamos falar sobre o HPV. De acordo com o INCA, o câncer de colo de útero é o terceiro tumor maligno mais frequente na população feminina e a quarta causa de morte de mulheres por câncer no Brasil. Responsável por 70% dos cânceres cervicais, o HPV é considerado a principal causa da doença. As relações sexuais sem proteção e falta de exames de rotina são alguns dos principais fatores de risco da doença. Vamos falar mais sobre o HPV, conversando com o médico ginecologista e obstetra, Dr. André Buarque. É um câncer de colo de útero e o terceiro tumor maligno mais frequente na população feminina. O bicho é ruim mesmo, né, doutor?
Isso. E no Brasil tem um agravante maior. Infelizmente, quem anda pelo interior, quem anda pela periferia, a gente vê que a sexualidade, as mulheres, principalmente de baixa renda, são muito vulneráveis a sexo, a iniciar sua vida sexual mais precocemente. E o câncer de cólon do útero está relacionado a um vírus HPV, o papiloma vírus humanos, que existem mais de 200 tipos de vírus, onde quatro deles são os que mais se preocupam: o 6, o 11, o 16 e o 18. O 6 e o 11, eles causam os condilomas, aquelas verruguinhas que podem dar na região peripeniana ou na região perivulvar, no redor da vulva, na parte externa da vagina, e no pênis do homem, numa linguagem mais popular. E o 16 e o 18, eles vão causar as lesões do colo do útero, que a mulher não tem como ver, apenas o médico ou a enfermeira no citológico, que é aquele preventivo que a mãe, que a mulher faz no postinho de saúde, e o colposcopia, que é um exame mais completo, que é feito pelo profissional médico, geralmente o ginecologista, que ele coloca um colposcópio, coloca aquele bico de papagaio, dá uma olhada lá no colo do útero, e ali ele vai ter acesso e com o seu olho ele vai conseguir identificar alguma mancha. Essas manchas, elas podem ser de origem benignas, que são inflamatórias, ou pode já ser pela agressão do vírus HPV. Então, por isso que eu chamo a atenção, que toda mulher deveria fazer um preventivo pelo menos uma vez por ano. Uma vez por ano. Os postos de saúde, a gente tinha conversado semana passada, Jota, quando a gente teve uma conversa aqui na rádio sobre o coronavírus na gestação, que eu tive uma conversa com você, e a gente falou sobre os municípios, como o posto de saúde, a saúde primária está deficitária. Todos os recursos foram alocados para o coronavírus e a atenção primária foi esquecida. Então, o preventivo, que era algo básico, que a mulher ia lá fazer uma citologia, que pelo menos é um começo, praticamente está inexistente. Tenho certeza que suas ouvintes aí devem ter muitos relatos de não ter conseguido fazer, ou as que fizeram, o resultado só saiu um ano depois, ou seja, sem validade. A forma de você prevenir, existem alguns tipos. A primeira é a vacina, que hoje é gratuita para as mulheres de 9 a 11 anos. Por que de 9 a 11 anos? Porque a gente subentende que elas não entraram na vida sexual ainda. Porque uma vez entrado com a vida sexual, iniciada a vida sexual, contraído o vírus, não tem mais como, não tem cura. Apenas o tratamento se esse vírus se manifestar. E aí o acompanhamento é anual com o ginecologista.
Muito simples, né, doutor? Muito simples. É preciso entender que o serviço público, a pessoa pode procurar o serviço público para cuidar da sua saúde, não é verdade, doutor?
Exato. Eu bato muito na tecla que é óbvio, mais uma vez, era para todo mundo ter saúde pública, gratuita e de qualidade, como diz a lei do SUS, a lei orgânica do SUS. Porém, hoje em dia, todo mundo tem uma clínica popular perto da sua casa. E você consegue pacotes interessantes com preços populares para você fazer seu preventivo. Mais uma vez, eu falo muito no meu Instagram, eu faço muita live aqui nas entrevistas, eu bato muito na questão da saúde da mulher. Porque o pênis do homem todo dia vê. quando toma banho, manuseia, e ele consegue ver as lesões bem no início. Mas a mulher não. A mulher, as lesões são internas, não tem como ela ver, não tem como ela enxergar. Então, se ela passa 2, 3 anos sem fazer um preventivo, muitas vezes, quando a gente vai ter acesso, já é tarde demais. Eu tenho diagnosticado, nas minhas clínicas que eu atendo, mulher com câncer com 24 anos, 26 anos, porque passaram 2, 3, 4 anos sem fazer o preventivo e não sente nada, e realmente não sente nada. Quando vai sentir, já não tem mais tratamento.
Ô, doutor André, esse câncer, desde que identificado logo no início, tem cura, não é isso?
Sim, sim, sim. Na realidade, ele não tem cura. Ele tem tratamento. O vírus vai ficar na mulher. Sendo que se caso ele evoluir para uma lesão não cancerígena, ainda no início, que a gente chama NIC2, NIC3, que são lesões intraepiteliais cervicais de alto grau, a gente faz uma cirurgia chamada conização ou traquelectomia, que é a retirada daquela lesão, mais as margens dela, e a mulher vai ficar tratada. Pode ser que nunca mais na vida retorne, ou pode ser que ela retorne, mas retorne de uma forma mais branda. O que não pode é deixar evoluir para um câncer. Que se a mulher tiver uma boa imunidade, bem alimentada, nunca vai acontecer. O problema é que no mundo de hoje, a gente vive numa geração, Jota, que as pessoas vivem muito ansiosas. Eu tenho um filho mesmo de 13 anos, que quando se demora para responder no WhatsApp, já fica estressado. E é coisa que na nossa geração não acontecia isso.
É danado. Isso também é outro problema, né? Aí o senhor acha que as pessoas, a partir de que idade? Porque existem vacinas contra o HPV, não é isso, doutor?
Isso. A vacina a gente dá no início da vida sexual da mulher, de 9 a 11 anos. As mulheres que já iniciaram sua vida sexual, é interessante sim tomar a vacina. Geralmente o posto de saúde não dá, mas aí você vai conseguir na rede privada. São 3 doses, porque, como eu falei, são 4 vírus. Então você, a mulher pode ter adquirido 6 e 11, e não 16 e 18. Então ela toma a vacina, vai estar protegida para o vírus 16 e 18, e o 6 e 11, se manifestar, vai se manifestar de uma forma mais branda do que se ela não tivesse tomado a vacina. A outra forma de relação sexual com preservativo e se higienizar após a relação, então, não compartilhar calcinhas, roupas íntimas e toalhas. Eu dou muito a dica para as mulheres no meu consultório que andar com lenços umedecidos que limpa a bunda de bebê, para não estar usando os papéis higiênicos. Porque o papel higiênico dos banheiros, seja público ou seja de uma instituição, ele é muito manuseado. Ele é manuseado pela pessoa que comprou, ele é manuseado pela mina dos serviços gerais, ele é manuseado por cada pessoa que vai lá e usa. Então, ele é ali um foco muito grande de bactérias e vírus na hora do momento de se higienizar.
Então, ideal mesmo é ter aquele lencinho perfumado para limpar bundinha de bebê.
Isso. Ajuda muito. Fica aí, dicas, doutor André, para os ouvintes de Jota Ferreira.
Eu quero agradecer. O senhor tem mais alguma observação a fazer, doutor André?
Assim, sobre o HPV, fica aí a dica, é a prevenção. Não deixe de fazer o seu preventivo. Vocês que nesse período de coronavírus ficou sem sair de casa e atrasou, começamos um novo ano, é um novo momento. É muito melhor prevenir do que remediar. Se quiseres mais informações sobre o HPV, eu sou especialista em doenças do colo. Só é me seguir no Instagram, que no meu Instagram tem muita coisa legal para você, mulher, se empoderar e se informar, que é o dr.andreboarquelemos, dr.andreboarquelemos. E basicamente é isso, é prevenir, vacinar, uma boa vida sexual e fazer seu preventivo todo ano com o seu ginecologista. E como eu sou cristão, eu sempre digo que Deus vai abençoar e trabalhar na vida de cada um. Basta a gente fazer a nossa parte.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.